legal. E o Revista CPT de hoje vai até Torres, no litoral gaúcho, conversar com o capelão da UBRA, pastor Gerson Dieter Prats, para falar sobre o tema Eu Escolhi Esperar. Uma análise aí dos modos de educar jovens sobre gênero e sexualidade através da campanha evangélica, né, com esse título Eu Escolhi Esperar. Você é convidado aí a participar com a gente através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489360. Vamos começar então, né, a conversar com o pastor Gerson Dieter Prats. Bem-vindo à Rádio CPT, pastor.
Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio CPT, Luana, pastor Arno Bessel, que está tentando reconectar. Um abraço forte daqui de Torres. Eu fechei aqui a veneziana porque tem um sol bem forte por aqui.
E ótimo.
Saúdo a todos aí em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso irmão salvador, motivo da nossa vida e vida eterna. É isso aí, estamos aí junto, Luana.
Muito bom, pastor. A gente fica muito feliz aí que você aceitou estar com a gente pela primeira vez aqui na Rádio CPT, né? Eu falei ótimo quando o senhor falou que fechou a janela por dois motivos. Primeiro, porque não entra claridade, não atrapalha aí, né, a nossa transmissão. E também porque coisa boa, né? A gente está aí na primavera, tem esse sol lindo, maravilhoso aqui na região metropolitana, também nubladinho, mas está calorzinho ainda, né? 23 graus. Mas nada melhor, né? A gente sabe aí de toda a beleza natural que temos aí, né, nessa parte do litoral em Torres, né? Então o senhor aí é duplamente abençoado, né? Não só pelo trabalho, né, como pastor, como capelão, mas também por estar numa região muito linda aí do litoral gaúcho.
Ah, com certeza. A UBRA está instalada aqui numa praia, assim, fora de série, né? Então, e é um desafio também de trabalhar com o povo daqui, né? Um povo muito carinhoso, né? Com uma cultura diferenciada, né, litorânea e tudo mais. Então, nos sentimos honrados, temos aqui também congregações luteranas trabalhando no litoral, e o trabalho da capelania da UBRA se insere nesse ministério aí, principalmente no meio universitário, que é um desafio também de levar Cristo para o meio universitário, né, para os nossos professores, nossos colaboradores, alunos e familiares, através de eventos e tudo mais, né? Pois bem.
Com certeza. Pastor Gerson, a gente tem um costume aqui na Rádio CPT, quando é a primeira vez do nosso entrevistado, né, fazer uma apresentação, até para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem é o pastor Gerson Dieter Prats. Então, a gente pede para que você fale, né, onde é que você nasceu, quando se formou no seminário, né, as congregações, os trabalhos que já realizou antes de até chegar na capelania aí da UBRA em Torres, e também um pouquinho da sua vida pessoal, né? Você é casado, papai, enfim.
Tá, muito bem, vamos lá. Bom, nasci em Novo Hamburgo, sou novo hamburguense, mas não conheço bem Novo Hamburgo, tá? Porque meus pais moraram por lá, porque devido à profissão do meu pai, eram locais temporários, e cheguei a morar em Porto Alegre também, onde nasceu minha irmã, tenho duas irmãs. Minha mãe é falecida, meu pai mora em Lajeado, minha mãe é natural de Lajeado, meu pai de Cachoeira do Sul, tenho duas irmãs, né, e morei a maior parte da minha vida em Lajeado, Rio Grande do Sul. Pois bem, lá me envolvi bastante com a igreja, né, principalmente no tempo de juventude, o que também me fez pensar posteriormente, né, nos meus estudos acadêmicos, a voltar para esse tema, que são as juventudes, e a minha preocupação mais voltada para esse tema, né? E também depois trabalhando na área, né, de educação, isso aí me chama bastante atenção. Entrei no seminário bem no momento histórico do convênio IELB e UBRA, tá? E eu fui da primeira turma, então, a participar desse convênio. Nós, então, no início, havia algumas questões aí que não estavam bem definidas. Então, a gente estudava na UBRA, no primeiro momento, e morávamos no seminário. Me formei em 1999, né, uma turma pequena, né, com alguns colegas, uma turma pequena, o meu primeiro lugar de trabalho, então, foi São Pedro do Sul, Outro fato histórico interessante apontar, né, que lá é a cidade onde foi fundado o sínodo da IELB, né, o sínodo então nosso aqui brasileiro em 1990, em 1904, perdão, tá? E 24 de junho, não é a colônia São Pedro que foi a primeira congregação, né? São Pedro do Sul foi o local onde foi fundado, então houve a reunião do sínodo e formou. Fiquei por lá um bom tempo, 12 anos por lá, também foi a minha primeira experiência ótima. Lá eu dei continuidade aos meus estudos acadêmicos, fiz psicopedagogia, né, institucional, e depois MBA em gestão educacional. Cheguei a atuar também como coordenador de um polo da Anhanguera Unidep, por lá, né? E aí recebi o desafio de assumir a capelania e a docência na UBRA, e aí foi mais longe, aí eu fui para Manaus, tá? Com a família. Bom, naquele momento, então, eu já era casado, então eu tenho a minha esposa Cirlei e minha filha Gabriela. A Gabriela nasceu em 2006, saímos em 2012 de São Pedro do Sul, que nos deixa boas lembranças, evidentemente. Outro fato histórico importante também em São Pedro do Sul, recebi a honra de título de cidadão são-pedrense, também foi muito importante, uma cidade de 18 mil habitantes, então foi muito bom aquele momento. Ainda voltamos lá e temos boas recordações. Em Manaus, fiquei então 5 anos. No primeiro momento, eu dava aula desde a educação infantil até o ensino superior. Foi um desafio enorme, né? Também temos ótimas lembranças de Manaus, né? Do povo, principalmente, né? Do trabalho de lá. E no final de 2016, então, para o início de 2017, então, houve essa mudança de campus, né? Do campus de Manaus vim para o campus de Torres. Então, desde 2017 eu estou aqui trabalhando em Torres. E agora me perdi um pouquinho quando fazem 2 anos que eu comecei o meu mestrado no programa de pós-graduação da UBRA em educação. E agora estou concluindo para que na defesa da minha dissertação, terça-feira que vem às 14h30, então, vamos lá para esse momento. E aqui em Torres, é uma cidade que tem a UBRA. Torres aqui, ela é uma das mais fortes, né, das unidades da UBRA, no Rio Grande do Sul, e tem uma grande inserção na comunidade, porque foi ela que chegou aqui, e muitos dizem, ó, Torres era uma coisa antes da UBRA vir e é outra a partir do momento que a UBRA inseriu aqui para ajudar a desenvolver o trabalho aqui, a qualificação, né, profissional e não só isso, né, a inserção dela como uma instituição confessional cristã-luterana. Então, acho que mais ou menos isso.
Que legal, pastor. Muito bom agora aí, bem apresentado, pastor Gerson Dieter Prats. Como eu falei no início do programa, né, pastor? É uma prévia hoje aqui, né, da sua apresentação aí, da sua tese, na próxima
Sim.
semana, dia 27. Mas a gente fica muito feliz, porque acho que, como eu falei no início do programa, é muito importante, né? Foi um tema já muito, por um tempo, né, tabu na igreja. Hoje a gente sabe, a própria CTRE, né, a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais da igreja está fazendo um estudo aí sobre essa questão da identidade de gênero, né, que quando estiver pronto vai ser compartilhado com a igreja. A gente já conversou sobre esse assunto também em outras oportunidades aqui na revista, mas é interessante, né, o senhor fazer todo esse trabalho e também estar envolvido, né, todo esse tempo aí com a capelania, com a capelania escolar, né, acadêmica, pode ter bastante aí para compartilhar com a gente. Mas e imagino que isso, inclusive, deve ter sido o que ele motivou a estudar, né, a fazer essa tese. Eu queria que você falasse sobre isso, né, porque pensando pelo lado pastoral, né, e também pelo lado acadêmico, né, pelo seu envolvimento como capelão escolar, o que lhe motivou a falar sobre, a trazer esse assunto?
Sim, Luana. Eu acredito que, assim como alguns, também tem algumas, vamos supor, algumas dúvidas quanto à questão de gênero, Eu até vou confessar que eu relutei no primeiro momento em assumir esse viés, porque o meu tema é juventudes, o meu tema principal. E atravessado, então, pelos conceitos de sexualidade e gênero. Tá? A sexualidade eu já trabalhei no meu trabalho de conclusão do seminário. Não, eu confesso que não fui muito feliz, né? A gente tem que ser sincero também, né? Academicamente, eu imagino que ficou alguma coisa para trás, e isso também foi um impulso, né? E isso eu gostaria de deixar de como estímulo para as pessoas, né? Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente consegue alcançar o potencial que a gente gostaria, mas Deus nos dá a oportunidade, foi o que aconteceu. E hoje eu me sinto realizado de ter um aprofundamento acadêmico, assim, que me deixa satisfeito e realizado, né? Quando a gente fala sobre gênero, talvez isso ainda é muito polêmico agora, porque tem que desmistificar, porque o conceito de gênero, ele vai depender muito de que ponto a gente vai discutir ele, né? Nós estamos acostumados a ver muito só pelo olhar, os óculos das mídias, né? Que bombardeiam a gente e tudo mais, e a gente pode assumir um lado cheio de preconceitos. Agora, da minha área, eu tive esse receio por causa disso, porque eu fui constituído numa família, assim, de certa forma, um pai bem tradicional, bem bacana, tudo mais, mas bem machista, vou ser bem sincero, né? Não, ele não está ouvindo, né? Quem depois pode...
Mas agora já foi para o mundo, pastor.
Agora já foi para o mundo, mas a gente tem que confessar.
E fica gravado ainda, pastor.
E esse não, é o risco de dar entrevista ao vivo, né? Mas vamos pensar, né, o quanto de cultura machista carrega, a gente vem carregando, porque a gente tem uma formação de uma cultura, né, bem tradicional machista, né, brasileira, né, e tudo mais. E eu me interessei para entender o que, que a religião também se atravessa, né, nesse sentido, no que ela traz de discussão, de ajuda, e também no que muitas vezes culturalmente da religião até muitas vezes contribui para sedimentar, né, para muitas questões, às vezes usando o texto de Efésios para impor que o homem é maior, mais importante. Não, mas espera aí, a Bíblia também fala que não existe, né, diante de Deus, né, não existe homem, nem mulher, nem judeu, nem gentil e tudo mais. Diante de Deus somos iguais. E a luta que eu adotei aqui nos estudos culturais é de valorizar a mulher, porque ela... Vou ser bem franco, até abro espaço para que a Liga de Servas, a gente trabalhe bastante sobre isso, né? Discutir, conversar, né, é muito importante, porque a mulher, ela às vezes assume o papel de algumas coisas que são consideradas culturalmente pela sociedade trabalhos inferiores, e que muitas vezes nós homens, eu falo por mim, tá? No meu estudo eu abordo isso, às vezes a gente tem preconceito com certos trabalhos que a gente acaba empurrando para... Ah, isso é coisa de mulher. Isso não é coisa de homem. E aí eu comecei a me questionar com esses estudos culturais, isso trouxe um grande conflito interno, mas não foi ruim, foi bom, foi importante, hoje eu consigo entender. É muita coisa de que... É importante a gente tratar oportunidades de igualdade, né? Às vezes a gente, hierarquias nós construímos culturalmente também, colocando a mulher que tem a mesma capacidade, potencial, é batalhadora e tudo mais, e às vezes trabalha mais, faz mais e recebe menos que um colega homem. Então, existem hierarquias, sim, existem desigualdades. E a gente precisa perguntar na nossa comunidade, na nossa congregação, dentro da família, Eu, homem, devo sim. Eu estou falando aqui como pastor, como cristão, com base na minha razão, mas iluminado pela fé. Eu devo me perguntar, sim, se eu não estou sendo desigual dentro da minha família, no tratamento com a mulher, com a minha esposa, com minhas filhas. E uma coisa que me ajudou bastante também foi que eu estou em desvantagem aqui em casa, né? Sou eu de homem e tenho a minha esposa e minha filha, né? Então, eu penso muito, me preocupo bastante com essas questões. E também, por causa da minha filha jovem, também comecei a me preocupar, porque eu tive uma juventude fantástica em grupos de jovens, tá? E eu gostaria que minha filha também tivesse oportunidades de fé hoje na igreja, num mundo pós-moderno, que não é mais a mesma coisa lá dos meus anos 80, quando eu frequentava a juventude, quando a gente caminhava em Lajeado, em conventos, de madrugada, voltando das reuniões, cachorro latindo e tudo mais, e hoje não pode ir porque tem que ser levado pelo pai, pela mãe, tem questões de insegurança, problemas de abuso, de estupro, e a gente vive num momento que a gente cuida muito sobre isso, né? Por que que o homem pode andar sozinho muitas vezes e não tem risco de ser estuprado, por uma mulher? E por que que a mulher corre esse risco? Isso são questões que começaram a mexer muito e ainda estão mexendo comigo, vão continuar fazendo parte do meu aprofundamento de pesquisa e trabalho com a comunidade, tanto a universitária quanto também como igreja. Eu me disponho a trabalhar com isso, mesmo que seja, e principalmente pode ser virtualmente, né? Eu penso hoje, eu trabalhei com mídias também, me aprofundei mais, eu não preciso ir até, vamos supor, eu vi que tem gente do Paraná e do Maranhão participando aí, né, com comentário, eu vi antes. Por que que a gente não pode colocar colegas, assim, me disponho a conversar com departamentos de servas, mulheres, grupos de mulheres, ou de homens mesmo, liga de leigos, para a gente conversar, debater sobre esse assunto, né, questões polêmicas, que são importantes da gente conversar. E outra questão importante também, outro viés, é a sexualidade. Embora a gente trabalhe isso, eu encontrei alguns problemas, né? Embora a gente diga que não é mais tabu, infelizmente, ainda é. Pouco se fala. Eu tive problemas na minha juventude porque as minhas orientações quanto à minha sexualidade eu não recebi de casa. E isso é um problema. Isso é uma questão que, por isso que me motivou a pesquisar bastante, né, sobre juventude relacionada à sexualidade. Então, eu vejo que a gente tem que repensar como a gente está ensinando os nossos jovens das congregações, das nossas paróquias, e a gente devia de se perguntar se o pastor é a melhor pessoa para falar isso, né? Por que que o pastor tem que ser ele é sexólogo? Às vezes se exige que ele dê uma aula, né? Então, é claro que ele vai colocar a parte bíblica, orientação, mas eu acredito que nós tenhamos, assim como tu és uma cristã, né, fantástica, né, jornalista, né, comunicadora, nós podemos ter psicólogas, psicólogos que trabalhem com isso. E lembrando do Arno, eu vou fazer uma puxada que ele entrou agora, né? Uma das questões que eu pesquisei foi a questão do puritanismo que os evangélicos têm e que é uma herança muito forte da Inglaterra, tá? Da Inglaterra foram os colonizadores norte-americanos, né? Se formou uma grande cultura, né, protestante lá, e dos protestantes, inclusive luteranos, vêm aqui, mas não só luteranos, né, de outras linhas protestantes, vêm para o Brasil. E esse tal do puritanismo, por causa lá do Henrique VIII, que era depravado sexualmente, né, dá para dizer, né, houve uma reação inglesa de tentar purificar essa má fama da Inglaterra, né, por causa do Henrique, né, e só que assumir uma linha calvinista muito radical, puritana, e aí isso influenciou muito, aonde se via o sexo como algo assim, começou a não se fala tanto, ou cai lá para para um assunto que fica lá no privado, não se comenta na igreja, e isso acabou influenciando culturalmente também, acabou respingando. A gente vê isso também, porque pouco se fala sobre isso. E os problemas que eu vejo na universidade, setembro foi setembro amarelo, né? Alguns suicídios que nós tivemos de casos de suicídio na, próximo com alunos, geralmente estavam relacionados com fatores de frustrações amorosas, tá? Frustrações, e numa boa parte dos casos, numa delas no mínimo, foi a questão de relacionamentos virtuais, né, amorosos, mas tem a ver com a sexualidade, né, porque envolve bastante coisa. Aí eu fiz essa ponte aí com a Inglaterra, porque na minha pesquisa foi muito interessante eu entender isso, né? Que culturalmente nós temos que olhar para a história, para o passado, nós somos hoje o que somos porque nós somos construídos dessa forma culturalmente, né? Nós estamos e somos diferentes hoje. Acho que eu, de início, acho que eu não vou falar demais, né? Vamos lá. E contigo, Luana e Arno.
Exato. Eu estou pegando a conversa aí pelo meio, né? Eu só consegui entrar agora por problemas técnicos. Mas é interessante o que você, Pastor Gerson, está colocando. A gente percebe, ainda hoje, especialmente na geração que está aí nos seus 70, 80, 90 anos de idade, algumas manifestações assim bem claras nesse sentido, contando de como eram a prática da fé cristã em épocas passadas, e comparam isso da rigidez que havia em muitos sentidos, não só no sentido que você mencionou, mas de um modo geral, a rigidez que havia, a pregação muito acentuada da lei. Comparam isso daquela época com o que nós vivemos hoje, que, em certo sentido, hoje nós estamos num extremo oposto, não tanto dentro das igrejas cristãs, mas na sociedade como tal. E a história deixou as suas marcas, sim, elas ainda vão permanecer por um bom tempo, né? E é bem verdade aquilo que você colocou, especialmente do famoso Henrique VIII. Tem muita coisa aí que a gente ainda observa visitando certos lugares históricos, né? E a história está registrada do que certos lugares eram antes, especialmente também mosteiros e propriedades da igreja, do que aconteceu com essas propriedades por ação do Henrique VIII. É muito triste isso por esse lado, né? E isso causa uma contrarreação, certamente, né? E infelizmente, às vezes a contrarreação ela vai para o outro extremo, né?
É isso aí, puxando um pouquinho o que o pastor Arno falou, né, pastor, o senhor tinha comentado antes, trouxe alguns elementos bem interessantes, né, de falar culturalmente, historicamente, né, também, o senhor comentou, não sei se o pastor Arno tinha acompanhado, da questão do machismo, né, e também da mulher entrar no ambiente de trabalho, né, ainda enfrentar preconceitos e tudo mais. A gente vê assim, claro, a própria Bíblia traz a questão da submissão, né? E aí eu acho que isso é um ponto importante da gente falar sobre a questão da interpretação, porque às vezes a gente interpreta de forma errada. Então a gente tem esse conhecimento do significado das coisas e não simplesmente, né, pegá-la, não, a mulher tem que ser submissa, então ela vai, né? O senhor trouxe essa questão da abordagem com a mulher. Então esse entendimento também acho que é importante, né? E claro, tudo isso a gente a história faz parte, né, para a gente crescer, para a gente aprender, né, com os erros também, e vai fazer parte da nossa evolução cultural também, né? E aí, claro, a gente vai trabalhar a questão que o senhor trouxe da mídia e da religião, porque hoje também, com o advento da internet, tudo ficou mais explícito, né? As pessoas têm mais acesso aos conteúdos, o que antes poderia acontecer, mas não era tão disseminado como hoje é com a internet. Então, acho que isso também, né, daí vai trazendo para dentro da igreja o que antes era um tabu, e a gente vai ter que ir trabalhando, entendendo, compreendendo, né, assim como eu falei da questão da submissão, a gente compreender o real significado com, né, tudo isso, e como lidar com todas essas situações. Acho que é mais ou menos por aí, né?
Bom, acho que foi para mim, você citou o Arno também, né?
Então, entrevistado, se... o entrevistado é o pastor Gerson.
Obrigado, Arno. Que bom que tê-lo aí junto comigo, aí, com a gente, porque eu, quando a Luana me falou, né, porque eu pesquisei e acabou caindo bastante da relação calvinista muito forte, e já que nós estamos no mês da reforma, né, eu confesso que tive que buscar historicamente também, me aprofundar mais, né, da questão da história do protestantismo. E uma das coisas que me deixou um tanto quanto realizado foi entender que eu sempre vi a partir da história da IELB o protestantismo, né, somente. E tive essa oportunidade de me aprofundar que não existe protestantismo, mas sim protestantismos, né? E falando em Inglaterra, a igreja anglicana, ela não assume ser protestante em si, né? Ela quer ser mais uma igreja mesmo anglicana, né? Ela prefere não ser classificada como tal. Embora no Brasil a gente entenda que ela é uma religião não católica, né? E é interessante que é o trabalho do protestantismo, então, nós temos aqui, na minha pesquisa eu até fiz uma live lembrando da invasão francesa e depois da holandesa aqui no Brasil, que já trouxe protestantes, né, principalmente da linha calvinista, com os franceses, e depois, perdão, com os holandeses, os franceses foram os huguenotes aí da Inglaterra, principalmente os huguenotes, é interessante também essa questão histórica, né, e tudo mais, mas eles não tiveram muito sucesso. O meu questionamento é que provavelmente ficaram protestantes por aqui nessas terras, né, já vieram marcando, e o que eu entendi da minha pesquisa é que a Igreja Católica também teve percalços muito fortes, porque a coroa portuguesa, ela não deixava por menos, ela tinha interesses políticos e ela queria manipular a igreja também católica. Às vezes a gente tem uma impressão tanto quanto generalizada das coisas, né? E a igreja católica também sofreu aqui. Um dos fatores dos jesuítas também entrarem e depois serem expulsos aqui do Brasil, embora fique, né, os seus resquícios, mas foram expulsos por, né, daqui do Brasil. Então tem muita história bacana para a gente pensar. E os evangélicos, eles, a Luana trouxe essas questões aqui relacionadas à mídia, que eu me aprofundei um pouco, né? Eu vejo assim que nós luteranos, agora eu vou pegar bem para o nosso lado aqui, né? Nós não estamos imunes, nós não podemos ser ingênuos, né, de não, eu entendi que nossos luteranos têm uma porta aberta para beber de qualquer fonte no mundo agora, tá, eles assistem vários teólogos e tudo mais, a mídia, nós estamos hoje tipo ciborgue, né. Agora eu vou puxar um pouco mais, o Arno vai se lembrar do homem biônico, né, da mulher biônica, a Luana não chegou a conhecer, só uma, eu cheguei a assistir esse seriado, né, existia série já no passado, viu? E hoje nós estamos com o nosso smartphone na palma da mão, praticamente a gente não ou está no bolso, né, dormindo ao nosso lado, né, E o luterano está consumindo muito material calvinista, anglicano. Não estou dizendo aqui que é bom ou ruim, por favor, né? Eu creio que a gente deva debater sobre essas questões, né? Eles estão assistindo, tem pastores muito bons, né? E a produção do material, a produção do cenário. Por isso que eu me interessei, porque a minha filha assiste muito YouTube, e aí que entra a questão. Os nossos jovens estão consumindo muita coisa pela internet. E aí, pai, mãe, pastor, o que, que a gente faz, comunidade?
Se,
a Luana quer falar, né?
Se eles fazem essa pergunta, é bom, sabe? Se eles chegam e pedem a opinião dos pais, e pedem a opinião dos outros, isso é um ponto positivo. O problema é que quando não se pergunta, e simplesmente, né, se aceita aquilo que é veiculado sem, talvez, um espírito crítico, sem conseguir avaliar se isso é o correto, se isso deve ser aceito ou não. Né? Eu acho que aí que está o perigo. Então, a mídia, ela tem uma grande influência, ela é ótima, mas, por outro lado, como o pastor Gerson está colocando também, representa um grande desafio, né, para todos os cristãos, né, de saber se distinguir entre o que é e o que não é.
Eu sei a impressão que o Arno tem, mas isso, não, na minha pesquisa não tem mais, nosso mundo virou globalizado, né? Nós consumimos conteúdo de tudo que é lugar do mundo, né, estéticas de tudo que é lugar do mundo, e a igreja, ela não pode se deixar dominar por nada, mas me fiz de tudo para com todos também, né? Se ela não aproveitar essa oportunidade, o presidente Geraldo já falou, olha, vamos aproveitar, né? Nós temos aí essa oportunidade de chegar, vão aos quatro cantos do mundo, né, Jesus pediu, né? E uma forma da gente chegar, eu penso que é através das mídias. Esse meu canal que eu pesquisei, usei como um artefato cultural, que a gente chama nos estudos culturais, que atinge muitas pessoas. Para a gente ter uma ideia, no dia 30 de abril, eu fechei, então, os registros das pesquisas, os dados, tinham 3.134.000 inscritos no Face deles, da campanha Eu Escolhi Esperar. No Instagram, 2.200.000, e no YouTube, passando de 1 milhão. E isso implica, eles viram digital influencers, esses pastores e líderes, né, religiosos, né? E a gente também é, de certa forma. Nós estamos nos tornando, de certa forma. Nós estamos nas mídias, estamos sendo vistos em qualquer parte do mundo, como falou a Luana, né? Então, a gente vai ter que discutir bastante sobre isso.
É verdade, inclusive, né, pastor, falando, né, sobre essa questão da gente estar aproveitando mais essas oportunidades, a rádio, já antes, né, da pandemia, a rádio já tinha uma audiência que não era só luterana, né, então a gente sabe que a gente tem ouvintes de outras denominações religiosas, até quem não tem denominação religiosa também, né, acompanha aí a nossa programação, e a gente fica muito feliz por isso, né, porque a gente vai trazer aí esse conteúdo, né, cristão, baseado na palavra de Deus, né, com a nossa fé, a nossa confessionalidade. Mas, assim como, né, muitos luteranos vão aproveitar também outros conteúdos, mas, lembrando, acho que é importante isso que o pastor Arno falou. E aí, outro pouquinho, né, quando você falou sobre a questão da sexualidade, se é o pastor que vai trabalhar com os jovens, né, aí eu fiquei pensando, acho que os pais, né, devem ter esse conhecimento e tá conversando, né, não ser um tabu dentro de casa, né, os pais têm que estar conversando com os jovens sobre isso. E, da mesma forma, sobre esses conteúdos também, né, os pais terem serem bem alimentados da palavra, ter um conhecimento, né, do que nós acreditamos, do que nós confessamos e tudo mais, e poder passar isso, né, para as suas crianças, e depois jovens, e aí não vão se perder, né, porque a gente fala muito, e eu acho que o senhor pode compartilhar muito com isso, por ser capelão acadêmico, de muitos jovens, né, que estão ali no ambiente da igreja e tudo mais, depois que vão para... chegam no ambiente acadêmico, já começam, às vezes, muitos, né, começam a dar valor a outras coisas, né, ter outros contatos, ter outras relações, né, de amizade e tudo mais, e acabam perdendo um pouquinho, ou, né, abrindo mais o seu leque de conhecimento, de informação, e acaba se perdendo um pouquinho desse ambiente cristão, né.
Sim, Luana. Alguém como foi... ativo no grupo de jovens, presidente, distritos na região do Alto Taquari, né? Distrito Alto Taquari. Eu penso que hoje, né, pelo embasado na minha pesquisa, né, de que primeiro a percepção do seguinte, o jovem ele quer interagir, por isso que as mídias dão essa oportunidade. as igrejas que estão aproveitando as mídias para fazer esse tipo de interação, apresentando plataformas diferenciadas, elas estão na frente. Tá? E não tem como a gente proibir dos nossos jovens luteranos, né, de não consumirem esses conteúdos, né, e esses produtos. Né? E a gente pode ficar um pouco para trás, é uma autocrítica, né? A gente tem que pensar. É claro que isso vai depender, desenvolver técnicas, sair do nosso, da caixa, se arriscar, e tem muitos pastores, muitas congregações que estão fazendo. Mas só que o jovem hoje, ele ocupa um papel importantíssimo. A partir da Segunda Grande Guerra, começam as tecnologias que foram desenvolvidas na Segunda Grande Guerra, elas começam a ser usadas pelo sistema econômico, né? E aí começa a difundir o que nós chamamos hoje o neoliberalismo, o sistema econômico, né? Neoliberal. E com a queda do Muro de Berlim é um marco que é colocado em 89, né? E aí o sistema econômico captura as tecnologias para maximizar o lucro, a minha pesquisa analisa, né? Mas o que isso tem a ver com a igreja? Bom, ele quer atingir o nível da vida de todas as pessoas, através da tecnologia eu posso levar meu conteúdo e capturar a vontade das pessoas, né? Eu não preciso ter mais uma empresa física, né, e tudo mais. Eu posso vender um produto intangível, que a gente chama, né, que não é. Por que que o iPhone é tão cobiçado e desejado? Existe, sim, existe teoria, existe investimentos muito altos para criar esse desejo, né, e consumo. Hoje nós estamos numa sociedade que consome muito, é uma sociedade endividada, né? Eu sou um deles, acabei de fechar meu financiamento de casa imobiliária, né? Imobiliária, né? Estou 30 e poucos anos endividado, é a forma que nós temos, cartão de crédito, como surge o cartão de crédito e tudo mais. O interessante das mídias é que a interação, conteúdo sempre renovado, as estéticas, um ambiente amigável. E aí, se o jovem vai se encontrar no mesmo ambiente, ele trava no ambiente tradicional, né? Ele vai ser capturado, sim. Não vamos fingir que não. Ele vai ser capturado, ele já foi capturado, né? E aí as igrejas emergentes que eu trabalho, né, elas têm muito a ver, evidentemente, com a linha pentecostal e neopentecostal que alguns ouvintes fazem parte, não só da nossa igreja. Entendem que a igreja neopentecostal, ela é bem aberta, ela é missionária, ela agressivamente missionária, ela procura fazer esse trabalho, né, e ela está usando muito bem as mídias, né. Para isso, investindo alto. Aliás, a Igreja Universal, o império de telecomunicação e o nível mundial, internacional, que já atingiu, né? E o Edir Macedo, ele investe muito, né? E assim outras igrejas. O que eu quero dizer é que as igrejas que estão hoje surgindo, às vezes são pessoas que participam dela, que são de uma igreja tradicional, mas procuram algo diferente, algo que se caracterize com o estilo de vida. Porque o jovem ganhou centralidade, o conceito de juventude, era isso que eu queria apontar depois da Segunda Grande Guerra. Aí começa aqueles movimentos hippies, o rock and roll. Hoje, se a gente olhar para os idosos, eu não sei como é que está na Europa, Arno, mas a vida jovial, por que que tem tanto sucesso o baile da melhor idade? Porque se vestir, né, o investimento em estética, eu trabalho na universidade, o nosso curso de estética foi possível porque o investimento no visual e tudo mais, ou seja, se criou, né, um estilo de vida, uma cultura juvenil. Não é só o conceito de jovem hoje, na minha pesquisa, ele vai analisa, então, esse todo aí, não consigo abraçar o todo, evidentemente, né, mas de uma forma assim que a gente entende que não é, o sistema também está vendendo um estilo de vida jovial, né, e o quanto a gente busca no nosso estilo de se vestir, de comprar, de usar, a gente não quer ficar para trás no modelo de carro, de smartphone, queremos aparentar, estar bem. A selfie também é outra questão que entra nessa história, e aí por diante. Então, as mídias é algo que nós temos que trabalhar aí, as igrejas que estão investindo em mídia, e nós não podemos ficar atrás disso, né, estão tendo mais êxito do que as igrejas tradicionais. O Martino, que é um autor que fala muito sobre as mídias, ele chega a dizer assim que quem não se adaptar às mídias corre o risco de sumir, né? Então, a gente teria que avaliar isso, né? Ainda mais com a pandemia e tudo mais, a gente vê que os nossos meios de comunicação estão funcionando assim virtualmente, né?
É verdade, acho que é importante, né? A gente que trabalha aqui na área de comunicação da igreja, a gente vê muito essa importância da gente se adaptar aí às novas tecnologias e tudo mais, né? Na própria pandemia aí, né? O que a gente foi fazendo, criando a mais, né? Para poder auxiliar as igrejas também e tudo mais. Mas eu queria voltar um pouquinho, pastor, acho importante isso aí que o senhor trouxe, né? Essa era consumista que a gente vem vivendo, né? De que a gente nunca está satisfeito também, né? O senhor comentou aí sobre o iPhone, o smartphone, e aí daqui a pouco já lança um novo, já quer outro, né? E assim também com as mídias, né? Tu vai buscando um conteúdo, tu não está satisfeito com aquilo, tu já vai buscando outro, né? Essa questão da falsa aparência, né? O comercial de margarina, né? Que às vezes a gente posta aí muito no Instagram, no Facebook e tudo mais. Aí eu me lembrei, até a gente falando aí dos jovens, né? E o senhor trouxe esse seu trabalho aí baseado nessa campanha evangélica, Eu Escolhi Esperar, e até o senhor cita lá no seu trabalho sobre a Kéfera, que também foi uma das primeiras blogueiras que mais atingiu 1 milhão de inscritos no seu canal, né, no Brasil, foi um dos primeiros canais a atingir, isso há 10 anos, aliás, ela está encerrando, né, ela anunciou que está encerrando o canal dela agora, 10 anos depois, então ela começou muito jovem e foi muito influenciadora, né, de jovens, e aí ela falou, né, anunciando aí o final do seu canal, que ela, imagina, né, com 10 anos depois, agora ela tá com 27, se eu não me engano, ela disse que ela não aguentava mais aparentar uma pessoa que ela não era, porque ela já tinha evoluído, e aí ela continuava, né, com aquela, publicando uma mentalidade de que ela já tinha evoluído. Então, isso eu acho que é importante também ressaltar, né? O que os nossos jovens estão buscando na internet? Aí volta a questão dos pais, né? E ter esse conhecimento, né? Do que realmente está se buscando lá, se é verídico, se faz sentido, se aquilo vai contribuir, né, para as pessoas.
Sim, Luana, eu vou começar pela uma preocupação minha com jovens, ou como um pai de uma jovem, né? Eu não consigo monitorar tudo que a minha filha assiste. E ela passa muito tempo no smartphone. Hoje ela estuda, as lições de aula são virtuais. Ela não pode sair de casa, a princípio, né? Ela não sai, ela está bastante no quarto dela. Ela consome muito. E aí que entra o meu ponto. Da minha pesquisa. Os dispositivos tecnológicos, eles são pedagógicos. Não é só a escola que ensina, né? E hoje, esses dispositivos e canais, e aí entra um monte de questão aí, eles educam. Não vamos ser ingênuos que não, né? E eles educam muito mais do que nós, com mais habilidades, eficácia, e aí entra a importância de não de proibir, né? Não, e aí nós temos, não dá, né? Porque tem conteúdo bom, tem a Igreja Luterana, tem a Cristo para Todos trabalhando para isso, tem muita gente boa trabalhando isso. Agora, é conflitante, é um dilema, assim, ser ser sujeito de 2020, né? No meio dessa tecnologia, né? Como não ser careta, né? Ser um pastor careta, uma esposa de pastor careta, e aí por diante, ao mesmo tempo não ser uma Maria vai com as outras, e aí por diante, né? Agora, que o YouTube está ensinando muita gente, eu, por exemplo, os tutoriais, nós mesmos da IELB, né, tá aí o nosso técnico, ensina através do YouTube tutoriais, etc, grava, tudo, e funciona bem, funciona muito bem. A gente tem que começar agora a pensar, trazem dilemas. Aí entra essa questão, é isso que eu queria chegar ao ponto. O ser humano é complexo, sempre foi, hoje o é e sempre será. As tecnologias vão obedecer à complexidade humana, né? E aí entra a questão nossa, luterana, a gente entende o pecado também está nas redes. E se ele se alastra pelas redes, nós vamos colocar Jesus nas redes, né? É o antídoto, né? E aí vai depender de nós. Agora, é doentio, pode se tornar doentio as redes, né, midiáticas. Por exemplo, um influencer digital, ele tem que estar sempre atualizando conteúdo, ele tem que se preocupar com a periodicidade, com o ambiente, com estética, com... Tem que trazer sempre novo, e aí entra a Kéfera, porque eu comecei, a minha filha hoje não gosta mais da Kéfera, né, já há um bom tempo, mas foi ela que me chamou a atenção, por causa da linguagem dela, muito própria, divertida, né, e aí que entra também o casal do youtuber, o Nelson Júnior e a Ângela Cristina, que eles são muito descolados, eles começam em 1998, né, como ele pastor, ela é esposa de pastor, né, hoje eles estão em Vila Velha, no Espírito Santo, fazem parte da Base Church, né, e eles começaram, ele principalmente fundou esse movimento, Eu Escolhi Esperar, que é um movimento pregando a castidade, tá, sem sexo antes do casamento. E a gente fica se perguntando como é que um pastor consegue tantos adeptos, né, a essa ideia. Não estou dizendo que todos, é hipocrisia, nem todos seguem. Não, estou dizendo que tem muitos adeptos, né, que aderem à campanha. Ele começa em 2011 e continua, né, continuam dando aulas e instruções, ensinamentos, né, e eles falam muito, até beijar eles desrecomendam durante o namoro, porque o beijo seria uma porta da sexualidade. Aí entra aquela ideia puritana que eu trouxe lá da ligação do calvinismo, né, que vai para os Estados Unidos e que vem para o Brasil, né? Aquela ideia de que, né, a ideia reformada que nós luteranos trabalhamos, né, que a ideia de que a ideia reformada é que o progresso e a bênção é um sinal de que nós somos predestinados por Deus. Então, quanto mais você trabalha, então se dedica mais ao trabalho, né? E isso é um resultado das bênçãos de Deus, né? O mundo, a carne, tem que ser dominado. Então, essa campanha fala bastante disso, e o problema é que isso trazem vários dilemas. E aí eu quero puxar algo que vai ficar gravado na rede mundial, né? Agora azar, né? E eu sofri muitos dilemas quanto à minha sexualidade na minha juventude. E eu vivi na época dos anos 80 e 90, que meus pais não falavam sobre isso, né? Eu uso no meu trabalho uma música chamada Sexo, do Ultraje a Rigor, que também critica esse momento e faz a sociedade discutir também sobre isso, né? Enquanto se proibia cenas de sexo na televisão, mas se mostrava carnaval, corrupção, um monte de outras insinuações e muitas outras coisas, mas o debate sobre a sexualidade que o jovem precisa, e esse é um apelo que eu queria fazer, né? Quero deixar, né, veemente. Nós precisamos falar sobre essas questões em nossos grupos de jovens. Eu acho que os pais não estão totalmente preparados para conversar, não se sentem muitas vezes seguros para conversar sobre isso. Aí eu acredito que nós, como igreja, poderíamos entrar com projetos de psicólogos, religiosos, né, para fazer um bate-papo com os pais, para ver como estão trabalhando com seus jovens, sobre como é que vocês conversam, como é que dá para abordar o jovem, né, nesse sentido, né, e tudo mais. Então, eu no fim andei por caminhos, Luana, que talvez você me resgate aqui, mas eu vou voltando. Meu tema principal é a juventude relacionada com as mídias, o meu é o YouTube, né, principalmente, existem outros, evidentemente, e o canal eu escolhi esperar, e atravessado por esse viés da sexualidade e gênero relacionado com a religião, né.
Que ótimo, pastor. Nossa, imagino que a gente tenha muito, muito conteúdo ainda para abordar, né? O senhor passou ali, né, um pouco do seu trabalho, a gente sabe que teve vários enfoques, né? Mas realmente o tempo passa muito rápido, a gente não leu nem os recados ainda, já são 11 horas e 34 minutos. Eu quero ler uns recadinhos aqui, depois
Oi,
eu falo, passa aí.
Ei, Luana.
Pode falar.
Eu cometi um erro e esqueci de deixar um abraço para o Paraná, em especial o meu local de estágio, que foi Marechal Cândido Rondon. Se tiver alguém ouvindo, um abraço
vamos ver, porque
especial.
Tem vários recadinhos aqui para o senhor também, né, para a pastora Ana também. Vou começar aqui, inclusive, pelo YouTube, que tem menos recadinho. É, Igreja Luterana de São João da Baliza, em Roraima, né, bom dia, Deus abençoe a todos. Memento Mori também, bom dia, está acompanhando aí a nossa programação. Também aqui pelo Face, nós temos a Márcia Pritch, que está sempre ligadinha, ela que é da Congregação São João de Rio Grande. A Senobelina Souza, em Arari, no Maranhão, assistindo. Bom dia com Jesus, a paz de Jesus a todos. A Elizabeth Zimmermann Neumann, que também está sempre com a gente. Bom dia, Luana e pastores. Gustavo Schock também está com a gente. Bom dia, Erika de Apucaranã, no Paraná. Muito legal esse programa, estou ligada, e colocou aí várias palminhas. A Célia Pagung também com a gente, bom dia. A Neuda Schneider também está com a gente, bom dia. Irene Prestes, bom dia, Luana, estou assistindo. Ela que é da Congregação da Redenção de Pelotas, que Deus abençoe a todos nós. Amém, obrigada aí pelo recadinho. A Luísa Veig, também com a gente, em Piratini, aqui no Rio Grande do Sul. Patrick Eblin, com a gente, bom dia, pastor Gerson, grande amigo. Ele coloca aqui, ó. Também a Circe Inês S, parabéns, saudade de vocês, abraço, Deus te proteja sempre. Acho que o pastor Gerson também esse recadinho.
Os dois últimos de São Pedro do Sul, né?
Olha, que legal.
Ótimo.
Também tem a Euronice Lemer aqui com a gente. Oi, pastor Gerson.
Sim, querida,
que bom te ver, um abraço. Eu conheço a Euronice também. Que bom acompanhar esse estudo com o pastor Gerson. Um abraço a todos, é o recado dela. Um grande beijo para a Euronice, que é aqui de Canoas. Maria Terezinha Marques Regina também está com a gente, ela que é de Porto Alegre.
Tere.
Isso aí, esposa do pastor Wilson Regina. A Márcia Pritch voltou aqui, né, colocou um recado. E os jovens que não estão vivendo essa vida do mundo são recriminados pelas outras pessoas. É verdade, né, acho que isso é um ponto importante também da gente falar.
Depois um pouquinho, sim.
Que eu comentei, né, sobre às vezes o cristão, né, vai para outro ambiente, entra num ambiente acadêmico, uma coisa, e acaba, né, se desviando, às vezes até por incentivo, né, de outras pessoas, ou por querer, porque acaba passando por preconceito, né, sofrendo preconceito, então às vezes acontece isso também, né. Haroldo Martins, que também está com a gente, de Novo Progresso no Pará. Também a Ângela Schulz, bom dia, parabéns pela abordagem desse tema. E a Márcia Pitt voltou aqui e escreveu, sei porque tenho dois filhos mais novos, já são adolescentes, não vão a baile, não têm namorados, e as pessoas gostam de perguntar. E ficam dando risada, mas sabemos que Deus faz o melhor, sabe o momento certo. É um recadinho aí da Márcia Pitt. Francisco Weber também está sempre ligadinho com a gente assistindo. Daí, pastor, acho que de repente pode fazer rapidamente esse comentário, depois eu passo a palavra para a pastora Ana, para ver se tem mais alguma pergunta, comentário, e a gente já vai encaminhando para o final, certo?
Ótimo, obrigado, Luana, e as participações também são muito importantes, tem muito assunto. Os jovens do programa da campanha que aderiram, né, eles fazem um pacto de escolher e esperar, né, tem símbolos à mão, esquerda com anel é o símbolo, né, os namorados fazem um pacto de, né, de cortejar apenas, e mesmo os casais que já tiveram relações sexuais, experiências anteriores, mas viram que se frustraram e tudo mais, aderem à campanha e seguem esse objetivo. Bom, se isso efetivamente acontece, isso não vem ao caso, mas o interessante é que sim, assim como luteranos, como qualquer cristão, cristã, né, deve exercer o seu direito de, sobre o seu próprio corpo, né, e a família e a igreja têm um papel importante culturalmente também nesse sentido, né. Eu vejo assim, o problema é a repressão e a falta de diálogo, né. Uma família, os pais, uma juventude, uma igreja, os pastores que têm um diálogo aberto, sem discriminação, né, sem julgar se o jovem já teve relações, experiências anteriores, tudo mais, né? Se ele souber lidar com isso, ele vai conseguir ter melhores, com certeza, melhores resultados de santificação, né? Eu não sei se nós teríamos... Eu vou brincar, vou ser autocrítico, tá? Tá gravando, né? Depois o presidente vai me chamar a atenção, quem sabe. Eu acho que nós teríamos dificuldade na igreja luterana de impor o eu escolhi esperar, tá? Porque a nossa cultura, ela não é da linha calvinista reformada, que é tão puritana assim, né? Nós temos em alguns lugares mais abertura de cultura, né? Vamos ser bem sinceros, gente. Qual é que a família luterana que você não conheça, que não tenha aquela questão, o namorado dorme aqui em casa e tudo mais? Nós temos que conversar abertamente. Tá? Não dá para ter hipocrisia nessa hora, nenhum sentido. Eu estou colocando minha cara a tapa aqui e não, porque eu não quero construir esse tipo de discurso e tudo mais, né? O jovem precisa conversar, os pais não sabem quando... Eles vão dizer assim, ó, é melhor que a minha filha traga o namorado para casa do que eles ficarem namorando ou transando lá fora, né? E aí, eu sei que existem pais e famílias que têm essa situação que os filhos não vão a baile. Eu não fui a baile por muito tempo na minha juventude, meus pais eram bem rigorosos, né? O pai, principalmente. Mas tá, e o jovem que transou, o jovem, eles são excluídos? É, por muito tempo nós usamos aquele, infelizmente, um tempo, né, de que a jovem que ficava grávida tinha que ir lá na frente da igreja e tudo mais, nós já tivemos essa prática, essa cultura. Né? E aí, a gente vai esconder essa história, essa parte da nossa história? Será que nós vamos continuar repetindo esses erros? Existem comunidades, e a gente não pode julgá-las também, elas promovem baile, sim, luteranas, tá, dançam, tem bebida, tem isso, etc e tal, né. Eu vi um oposto, né, um puritanismo muito forte, né, do eu escolhi esperar, também tem problemas, tem defeitos, né. Agora, sim, acho que a família é importante, acho não, tenho certeza, e a comunidade também é importante. Cada lugar tem essa cultura, é mais aberto e tudo mais, não dá para ficar julgando, mas seria interessante a gente continuar esse diálogo como pais, como pastores, como pessoas, como sociedade, e principalmente buscando embasamento acadêmico, né? Especialistas nessa área, agregar essa força que nós temos luterana, de psicólogos, de educadores, quantas pedagogas e pedagogos nós temos, psicólogos e psicólogas que podem nos ajudar. Então, não dá para ficar tudo em cima do pastor, né? Eu acredito que a gente pode ganhar muito mais somando forças em nossas comunidades. E por que não abrir a congregação e falar sobre um tema desses, né, como algo para oferecer para a nossa comunidade ali no arredor da vizinhança? Vamos falar sobre esse assunto. Você tem dificuldade de falar sobre sexualidade para o seu filho? Aqui na igreja a gente vai debater sobre isso, se é nosso convidado. Faz um chazinho, apresenta bem. Não queira já trazer para a sua igreja logo de cara. Daí eles vão fugir, né? Deixa que a pessoa decida, né? Se ela gostou, beleza. Vamos ser úteis ao mundo, né? Porque a linguagem, aí eu falo sobre linguagem e representação, né? a linguagem para nós luteranos é muito importante, né? O pastor Gerson Linden, professor, doutor, ele fala no último encontro que a gente teve com ele sobre a linguagem performativa, né? Ou seja, a linguagem que nós usamos, ela educa. E a Bíblia educa, a linguagem, a Bíblia é linguagem, ela nos educa. Então, tudo que a gente diz ou expressa, não precisa ser só por palavras, mas símbolos, imagens, tudo mais, tudo comunica. A cruz da Yelbe comunica uma coisa. Então, a linguagem para nós é muito importante, né? E a gente educa de diversas formas, né? Então, a abertura para esse ponto aí.
Com certeza. E, inclusive, a comunicação não verbal também, né, pastor? Você falou aí sobre a comunicação, sim, visual, me lembrei do webinar, né? A gente falou aí a própria comunicação não verbal, né? A gente também comunica. E os exemplos, né? A Márcia Pitt, que tinha feito comentário dos filhos jovens dela, que não vão nem a baile, né? Ela botou, são bem ativos na congregação. Eu acho que mesmo, sim, como o pastor falou, né? Mesmo que os pais talvez tenham alguma dificuldade de falar sobre alguns temas com seus filhos, buscar esse apoio em outras pessoas que possam estar auxiliando, né? Porque é bem que isso que o pastor falou, não tem que estar tudo com o pastor, né? A igreja são as pessoas, né? O pastor está ali como líder espiritual, né? Para orientar as suas ovelhas, né? Mas aí o trabalho é feito em conjunto, eu acredito muito nisso, né?
Sim, de fato, exatamente.
Pastora Ana, tem algum comentário, alguma pergunta? A gente já vai indo para o final.
É, o horário está avançando, estamos quase aí 15 minutos passando o horário. Mas é muito bom ouvi-lo, pastor Gerson, suas colocações. Eu estaria, assim, muito curioso para saber mais detalhes das conclusões da sua pesquisa, né? Pelo que me parece, as suas colocações, elas tocaram, digamos assim, no pano de fundo, né, de algumas coisas que tem observado, tem pesquisado. Em toda a pesquisa, o que mais interessa são as conclusões, né? E quem sabe a gente poderia em algum outro momento ainda continuar a conversar sobre isso, sobre esse enfoque, sobre esse aspecto, depois também tem defendido a sua tese, que, aliás, o dia não está longe, pelo que eu sei, é dia 27 agora, não é?
Exato.
Que a gente deseja que Deus o assista e que continue sendo um instrumento muito importante no seu contexto de trabalho, na universidade, na igreja, e também compartilhando as suas conclusões da sua tese com um público maior.
Obrigado, pastor Arno. Bom tê-lo aí como parceiro e comentarista e tudo mais, com certeza. Eu compartilho, sim, logo após aí a conclusão, todas as revisões aí, eu fiz essa dissertação para ser compartilhada, assim. É um compromisso social meu, um compromisso cristão também. E podemos conversar, sim. Eu pensei em hoje fazer mais um bate-papo, mas não tão academicista, né? Às vezes eu corro o risco, né? Porque a gente está tão embrenhado na pesquisa agora, né? Quentinho, né? Eu estava com receio de sair com jargões acadêmicos, e porque o público que nos assiste, né, é bem variado, e eu não queria me tornar também chato, prolixo e tudo mais. Não é do meu perfil já, né? E eu vivo numa situação litorânea, né? Também participo, né, da paróquia Manuel de Capão da Canoa, e aqui a gente vive no verão. Vocês imaginam, né, o quanto no litoral se tem essa questão da bebida, da sexualidade, das vestimentas. Aqui, e quem vem para a praia parece que não é mais cristão um outro, tá? Eles se transformam muitas vezes no veraneio, né? Isso também nos transmite o que é cultura, né? O que faz uma pessoa, né, quando vai para um certo lugar, extravasar e viver de forma diferente do seu cotidiano e tudo mais. É muito interessante, sim. E agradeço a oportunidade e fico à disposição, sim, de toda a igreja, da sociedade, dos colegas, da Rádio CPT.
Imagina, pastor, a gente que agradece muito aí a sua participação hoje com a gente, né? E com certeza vamos querer que o senhor volte aí para trazer também, né, um pouco da conclusão aí desse seu trabalho, explorar um pouco mais sobre essa parte aí, né? Que Deus continue lhe abençoando, né? Na sua defesa também da sua tese na próxima semana, dia 27, e no seu trabalho aí também, como capelão da UBRA, na sua vida pessoal.
Agradeço, Luana, agradeço ao Arno, à equipe técnica e a todos os ouvintes e o pessoal que vai ainda assistir logo depois. Eu sempre digo assim, ó, grande abraço, Jesus no coração de todos, tá? Nós estamos todos trabalhando e servindo, né, para a mesma igreja, né, e queremos ser uma igreja que vá de encontro à necessidade das pessoas, né, levando Cristo para todos. E nesse trabalho temos diferentes formas, diferentes estilos, né, e isso é importante. Não sou de Paulo, nem de Apolo, nem, cada um tem o seu trabalho e é muito importante. Essa diversidade aí nos enriquece bastante, né? Tem muita coisa boa aí e acredito que a gente pode aproveitar aí com as mídias e temas relacionados à juventude, sexualidade e gênero também, que deve ser debatido mais agora com a CTRE também, importante a participação dela.
Ah, é verdade. Tem dois recadinhos bem legais aqui. Na verdade, tem uma pergunta aqui também, né? Que eu quero ler antes da gente finalizar, pastor. A Márcia Pitt voltou aqui, né? Diz que, graças a Deus, os seus filhos são bem tranquilos e eles são assim. Nós nunca proibimos eles de sair, mas eles não gostam mesmo. A Márcia tinha colocado esse recadinho, né? Dos filhos dela que não gostam de ir para baile. A Senobelina Souza também colocou aqui um comentário. Depois de assistir a muitas lives com pastores da IELB sobre a função dos pais, relacionamento entre pais e filhos, cheguei a um pensamento que, assim como temos uma preparação para fazermos a profissão de fé, deveríamos ser bem preparados para ingressar na vida de casados e, consequentemente, para sermos pais mais preparados para agirmos com nossos filhos conforme a palavra de Deus. Bem lembrado isso, né? E eu sei de, né, que em muitas congregações acontece isso, né? Há uma preparação, os estudos, tanto para casamento quanto para batismo de criança também, né?
Sim, sim. A Márcia, né, que fez o comentário dos filhos, né? Márcia, eu também tenho uma filha que está com 14 anos, né? Ela deve estar ouvindo, depois vai me xingar, tá? É coisa de jovem, tá? Ela não gosta que exponha o nome dela, a vida dela, mas é importante, tá? Porque a minha dissertação também foi em boa parte por causa da minha preocupação com ela, né? Questão do YouTube, que ela assiste bastante. Ela é muito responsável, muito obediente, porque a gente morou em vários lugares, ela ficou muito próxima, conviveu só com adultos. Mas o Isamitiba, falecido Isamitiba, sempre me lembro do que ele dizia, né? Quando os pais se tornam dispensáveis para os seus filhos, eles se tornaram bons pais. Né? O meu receio é que a gente... Não é o caso da Márcia, eu sei, mas é uma preocupação minha, Márcia. Né? A hora que eles tiverem que ir morar num outro país, ou, né, eu sei que a gente tenta preservar tudo, mas um dia eles vão se deparar com situações, o mundo não é nada simpático, né? E eles precisam de apoio, sim. E agora... força aí, e acredito que, eu espero, tenho fé, né, que minha filha conviva socialmente, né, com pessoas que transam, que são homossexuais, que são... nós precisamos estar no meio desse povo para testemunhar, né, manter a nossa firmeza, sem julgamentos, mas dizer, olha, eu sou assim, sou diferente, sim, porque eu creio em Jesus. Eu tenho minha vida assim e não quero mudar, eu gosto de ser assim, né, e tudo mais. Conseguir viver, né, com os diferentes, né, não julgando, mas conseguir conviver e viver bem com eles. Né. Essa é a nossa missão, na verdade. Se a gente pensar em Jesus, com quanta pessoa esquisita ele convivia, né? O meu medo é do superprotecionismo, né, que a gente pode manter os nossos filhos muito protegidos e eles não aprenderem a se defenderem por conta própria. Essa é a minha preocupação, eu tô falando, né? Então, por isso que eu já estou lidando com isso e pesquisando, né? E agradeço a oportunidade, não me lembro mais da outra questão que foi falada, mas foquei mais no que a Márcia disse, né?
É verdade. A Senobelina, né, que tinha comentado aí sobre a questão da fazer uma preparação para profissão de fé e preparação para casamento e para batismo também, né? E mais um recado aqui, o Francisco Weber também colocou, né, sobre a questão da promoção de bailes nas congregações. Creio que devemos, com muito cuidado, promover diversões sadias. Assim, não evitaríamos que os nossos jovens percam o convívio na família da fé. É o comentário do Francisco Weber, que está sempre ligadinho também na programação. A gente agradece muito, né, a participação da nossa audiência, e eu acredito que esse é o objetivo, né, como cristão também, né, fazer as suas confraternizações, a sua comunhão com os irmãos na fé, com esse propósito, né?
É, a nossa cultura, aí o Arno também, acredito que possa colaborar, a nossa cultura, falando sobre curso de profissão de fé e curso para batismo, noivado, por que nós não temos padronizado isso? Porque é cultural luterano, né? Depende do pastor que está. Se a gente tivesse uma certa... Talvez a gente caminhe um dia para isso, né? A gente tem que pensar, é que nós não trabalhamos com hierarquia, tipo a Igreja Católica, né? Um dia o pastor Winter, quando era presidente, ele deu uma chamada em nós no concílio, disse, você sabe qual é a diferença entre a Igreja Católica e a nossa, a luterana? Ninguém falou nada, daí ele respondeu, né? Claro que ele queria, né, nos chamar a atenção, ele disse, a Igreja Católica tem um Papa, e a nossa tem um Papa em cada paróquia, congregação, né? Quer dizer, às vezes a gente faz do jeito que a gente quer, como a gente, né? E aí, se tem curso disso, vai depender muito da vontade e não da congregação, muitas vezes, né? O que, que é que precisa a congregação? Seriam... A gente fala em estratégias, né, Luana, de comunicação, você tem, sabe sobre isso, né? O quanto a gente não pode ser empresarial, mas o quanto a gente pode aproveitar e também, né, fazer um planejamento. A gente tem essa disciplina no seminário Concórdia, ter um planejamento da congregação, independente da vontade do pastor ou da diretoria que vai mudar, né? Mas se existe um planejamento, se segue aquele planejamento e se trabalha, né, independente do pastor que é, da diretoria que for, nós temos um planejamento, e é assim que é a nossa cultura, né, iobiana e congregacional. Então, é importante, eu aprovo completamente cursos e apoio e essas coisas aí, sim, com certeza.
Com certeza. Mais novidades que teremos aí em breve na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que são esses cursos aí também, para poder estar ajudando as pessoas, né? Pastor Gerson, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação, e certamente o senhor vai ter que voltar.
Isso é um bom sinal. Obrigado.
Pastor Arno, obrigada também, né, mais uma vez aí estar com a gente, né, que bom que conseguiu voltar, tinha caído aí na conexão, mas conseguiu voltar, e agradecer mais uma vez, lhe desejar um abençoado aí resto de semana, e até semana que vem, se Deus quiser.
Muito obrigado, Deus abençoe a todos.